Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Os três grandes ursos e o enxame de abelha. É esse o título do Notícias do Front número 694, que está indo ao ar nesse final, quase final de setembro, né? Dia 20 de setembro, encerramento da semana. Uma semana bacana em que a gente teve a oportunidade de estar no BIF Summit, no simpósio de Goiânia da Coan Consultoria. Nós tivemos também na reunião da ASBRAM, dessa vez realizada em Goiânia, e tivemos excelentes inputs que a gente vai aqui falar para você desse nosso mercado pecuário que vive uma lua de mel para o pecuarista. É ou não é verdade, hein? E o interessante é que os eventos vão se conectando com as informações que são passadas, com a explanação de diferentes pessoas que não combinaram os discursos, e é muito bacana a gente ver isso se concretizando para tentar clarear um pouco o nosso caminho, e é isso que eu procuro sempre trazer por aqui, um pouco mais de luz, né? Um pouco mais de reflexão, de entendimento, para que a gente, eu, você, nós, todos nós possamos tomar as melhores decisões com relação à gestão de preços da nossa, da sua, da minha pecuária. Muito bem, além, claro, de encontrar amigos, né, que muitas vezes a gente fica dias sem encontrar, todos aí na luta do bovino, do pé rachado. Moçada, vamos lá então. Uma semana abençoada, né? Uma escalada de preços que já vem aí de 30 dias atrás, tanto no boi quanto num outro produto que é chave para esse nosso Notícias do Front, que daqui a pouco a gente vai falar. E a gente vem aí com uma analogia, né? Com a fábula, melhor dizendo, os três grandes ursos e o enxame de abelhas. Imagina aí na sua mente agora três ursos grandes e um monte de abelha ao redor deles, né? E o que você imagina que isso tem a ver com a sua arroba, com o seu preço de reposição, com sua vaca gorda, o seu boi gordo, o seu bezerro? Hã? Tudo a ver. Moçada, uma verdadeira escalada da arroba. A gente viu aí a semana agora o pregão acabar, o pregão de sexta-feira, dia 20, com negociações ao redor de 2,63 no boi setembro. A gente viu aí o indicador se aproximando na quinta-feira, ontem, no caso, dia 19, de 260. Então a curva futura segue colocando ágio em relação da curva, em relação do mercado físico presente. O outubro a 2,6780. O janeiro, por exemplo, já está cotado no mercado futuro a R$ 277,00, chegou aí a beliscar os R$ 280,00, tá certo? Então, assim, uma escalada muito forte da arroba, e aí vale o WhatsApp. Você tem que tomar cuidado, nós estamos naquela fase que se você não ficar muito ligado para você saber qual é o melhor preço da arroba, você pode sair por aí dando notícia velha, moçada. Cuidado! O Zap Zap aí sempre tem notícia nova de preço, de máximas novas, né? Uma semana em que, além de tudo isso, caiu uns pingos, moçada. Caiu umas gotas aqui em vários estados. Goiás foi exemplo no sudoeste, lá em Jussara caiu, Nova Crixás caiu, enfim. Nada que consiga mudar o dia aí, mas um pouquinho, talvez nem apagar a poeira em muitos casos, mas já é um presságio de que a coisa está chegando, tá certo? Mercado futuro, nos níveis em que eu comentei, a gente segue com a pessoa física sendo o comitente absurdamente comprado, né? É interessante isso aí, é uma posição muito, muito forte, né? Da pessoa física. A gente viu vários acontecimentos que me chamaram a atenção durante a semana. E vamos aqui tratar, né, deles. E vamos começar aqui dizendo, vamos pensar aqui, a gente vai falar muito de demanda aqui nesse conteúdo, né? A oferta, acho que a gente já falou muito, né, no episódio da semana passada, que se você não escutou, eu recomendo que você escute. Um episódio em que a gente falou muito de oferta, que a oferta de setembro, outubro, ela está menor, de setembro, desculpe, ela está menor e ela está intencionalmente desidratada. Muita gente jogando, né, os seus abates, seus volumes de animais para o mês que vem, esticando o confinamento, de modo a aproveitar essa curva construtiva da arroba. Então, do ponto de vista de oferta, esse é o cenário. A oferta mais curta é um ano de oferta extremamente abundante, mas no recorte de curto prazo, entre agosto e setembro, finalzinho de julho, né, meados de julho, para cá a gente já vê um ambiente menos ofertado. E aí, óbvio que também tem a sazonalidade de fêmeas que não contribui para a oferta, né, das vacas gordas nesse momento, nem das novilhas, tá certo? E aí, só ficando no boi, a coisa, apesar que o boi tem tido um padrão para o ano mais ofertado que o ano passado, mas de novo, no recorte de curto prazo, isso não é verdade. E para o nível colossal, absurdamente alto da demanda, essa oferta que simplesmente dá uma oscilada acaba fazendo preço. Isso posto, e partindo do princípio que isso segue, essa relação de forças entre oferta e demanda segue, e eu já falei muito de oferta, principalmente na semana passada, vamos falar um pouquinho de demanda. E aí eu começo lembrando aqui de tudo que eu vi na palestra do José Roberto Mendonça de Barros, né, da turma lá, da mesma estirpe genética do Alexandre Mendonça de Barros, seu descendente. Né, essa turma da MB Associados faz um trabalho fantástico do ponto de vista de análise macroeconômica e, inclusive, análise de agrícola, né? E a gente observa que a palestra do Zé Roberto Mendonça de Barros tem muito a ver com o que a gente está vendo no momento com a carne. O que que ele falou na reunião da Asbran, de mais importante aqui, que eu posso trazer e compartilhar com vocês, já que essa é a nossa intenção, né? Primeiro que é um prazer estar junto com a Beth e toda a diretoria da Asbran, estar junto lá e assistir palavras tão esclarecedoras como uma pessoa do quilate do seu José Roberto Mendonça de Barros. Começou falando sobre, vamos falar muito sobre demanda, né? Então, nos Estados Unidos, um início nessa semana houve do período de queda de juros, houve uma queda de 0,5% nos Estados Unidos. Isso diminui o juro das empresas, diminui o custo do dinheiro e tem um impacto positivo potencialmente no PIB norte-americano. Dólar para baixo, aqui no Brasil, uma força que coloca o dólar para baixo, mesmo porque no mesmo dia nós iniciamos um caminho oposto, né? O Brasil aumentou em 0,25 a sua taxa básica de juros da economia. Interessante que no pós-pandemia o Brasil foi o primeiro que baixou os seus juros, enquanto o mundo aumentava os juros. Agora o mundo, né, desenvolvido começa a diminuir os juros e o Brasil já tem um repique, né, iniciando aqui um repique dos seus juros, né? De alguma forma isso não é tão bom, porque o dólar deve ficar mais ameno, por um lado, para as exportações. Para o mercado interno isso é interessante, porque tira força inflacionária e as pessoas de baixo poder aquisitivo acabam tendo mais dinheiro, né, para comprar bens e serviços, principalmente alimentação. Falou também, Estados Unidos é isso, falou também sobre China, já que são dois pilares muito fortes que delineiam os rumos da economia mundial. China, de fato, desacelerando, né? Isso é para baixo, as commodities, principalmente minério de ferro, né? O Brasil tem compensado a perda de preço por aumento de volume, isso é verdade na carne, inclusive. O petróleo cai, enfim. A China enfrentando dificuldades ainda em função do seu lockdown muito bruto, onde as pessoas ficaram confinadas, acabaram aumentando a poupança e o consumo interno chinês não recupera. O imobiliário está para baixo, a coisa está meio parada, né? E um país onde 25% do PIB, no caso da China, é o imobiliário, né? China enfrentando algumas barreiras comerciais em relação ao carro elétrico. Então, enfim, notícias não muito positivas. Eu mesmo falei com China essa semana e o pessoal realmente reclamando de fato da roda da economia chinesa que está num RPM menos interessante do que deveria ser. O José Roberto Mendonça de Barros fez a ponderação de que, ok, a coisa não está indo muito bem ou poderia ir muito melhor do que está acontecendo, mas com relação aos alimentos é a última coisa que eles devem cortar. A gente, o ser humano é assim, né? Então, se a gente, ele ainda brincou, se vocês tivessem, fosse um público de minério de ferro, aí sim, acho que a gente teria um problema colossal pensando em China. Mas em relação a commodities agrícolas, alimentos, isso vai ser menos preocupante. E Brasil, né? Vamos falar um pouco da economia brasileira, o mercado interno. Aí sim, notícias bastante positivas. Um PIB rodando muito próximo de uma taxa anualizada de 3% de crescimento, melhor que o esperado. Emprego forte, renda da população em alta, seja pelo emprego, seja pelo despejo de liquidez de dinheiro dos programas governamentais. As capitais, a economia das capitais para cima. Curiosamente, nesse momento, um pouquinho de inversão, a economia do interior um pouquinho para baixo, um pouquinho mais freada, por conta, né, da queda do agro, né, e que está sofrendo principalmente as empresas alavancadas, essas estão numa situação bastante difícil. Mas no curtíssimo prazo a coisa está indo bem, bem para consumo, né, a gente vê petróleo subindo fortemente a indústria do petróleo no Brasil. O Brasil deve ser o quarto país produtor do mundo até 2030. Em construção civil, muito bem. Consumo das famílias, muito bem. Gastos públicos despejando dinheiro, né? Investimento razoavelmente bem. O agro não está tão bem. Aí a gente vê alguns pedidos de recuperação judicial, principalmente para quem estava alavancado e que não compactuou concomitantemente entre bom desempenho técnico, agrícola e pecuário, com organização de capital, disciplina de capital. Se você não unir as duas coisas, e quem uniu vai passar ileso por essa crise do agro, mas quem não uniu vai ser difícil, né? Então, mas o que tem de importante é que consumo em alta, moçada. A gente pode ter até, e nós temos divergências profundas, para dizer o mínimo, com esse atual governo, principalmente o líder do executivo, que eu não gosto de dizer o nome para não dar azar, mas a gente tem que analisar os números e a economia do mercado interno está rodando. Em que pese, né, sem um fiscal sustentado, que é o caso que está acontecendo, lá na frente a bomba vai estourar. É igual como eu li essa tarde, muito bacana. Meter o pé direito no acelerador com o freio de mão puxado. Vai estourar tudo o carro, moçada. É o que o Brasil está fazendo, mas dá uma arrancada no começo, depois a bomba chega. Provavelmente vai chegar para uma outra pessoa que esteja no governo. Tá certo? Muito bem. Em função disso, por que que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com o momento da carne, né? A gente vê. Então, vimos aí a Selic em alta no Brasil e os juros caindo lá fora. E o que que a gente observa? A gente observa, vamos falar um pouquinho agora do nosso setor, uma demanda forte, moçada. Então, tanto interna quanto externa. A gente está aí, né? Se a gente pegar, vamos falar aqui primeiro da exportação, né? Vamos falar aqui de exportação. A gente está com a demanda externa fortíssima, no acumulado, nos números da ABIEC, né, entre os primeiros 8 meses do ano, entre janeiro e agosto, nós estamos com um volume embarcado de 27,5% de aumento em relação ao ano passado, que foi um ano recorde de exportação. Veja bem, moçada, nós estamos colocando quase que 30% a mais de volume em cima do nosso recorde até então, que era 2023. Tudo bem, o preço está 7%, vamos arredondar aqui os números para baixo. Ainda assim, nós temos um aumento em dólares no faturamento acumulado dos 8 primeiros meses do ano de quase 19% e um aumento do faturamento em reais de quase 24%, porque o câmbio esse ano está superior ao ano passado. O real está mais depreciado, moçada. Então, a exportação está bombando, né? A gente vê Estados Unidos lidando com um gap de produção, com o menor rebanho em 6 décadas. De fato, a América do Norte é hoje o local, né, o bloco econômico que mais chama atenção do ponto de vista da taxa de crescimento. Não é China que está crescendo. Quem está crescendo numa taxa maior é a América do Norte. China está fazendo seu papel, é fundamental. É praticamente aí a Ásia com quase 60% do que a gente exportou no acumulado de janeiro a agosto, nos números da Datagro, bastante interessante. A nossa carne competitiva lá fora, né? Estávamos aí com 40 dólares, hoje estamos um pouquinho acima de 47 dólares. Nosso preço extremamente competitivo, Brasil aí entre 45 e 50 dólares, Argentina 53, Uruguai 57, Austrália quase 60, junto com Nova Zelândia, México 77 dólares, Estados Unidos 95 dólares, números também da Datagro. Então, assim, nós estamos competitivos lá fora. A relação de troca, a quantidade de arrobas compradas com o volume em reais faturado por uma exportação, pela exportação de uma tonelada de carne, está acima da média histórica. E o frigorífico compra 95 arrobas para cada tonelada de carne que ele exporta e ele está comprando num ano bem mais do que isso. Chegou a pico de 107 arrobas compradas para o faturamento de uma tonelada de carne exportada. Esse número bem acima da média histórica. Então a margem está boa para exportação, né? E isso está drenando carne no mercado interno. Num momento em que o mercado interno acorda, moçada, com essa demanda, a sazonalidade do último semestre, do segundo semestre, principalmente do último quadrimestre da economia, é muito forte aqui no Brasil. Então é esse gatilho de 30 dias para cá, o mercado já estava firmando, mas aonde pegou fogo foi quando o mercado interno resolveu traduzir em preço para cima o atacado da carne, o que aconteceu há mais ou menos 30 dias. É impressionante a alta da carne. Ela é mais impressionante do que a própria alta da arroba no recorte dos últimos 30 dias. Então, do ponto de vista de demanda, é fantástico. A Datagro mostrou números interessantes no evento dela do dia 10 a 10 dias atrás. A competitividade da carne bovina frente ao frango está boa. A competitividade frente ao suíno está igualmente boa. A gente vê, principalmente no interior do Brasil, um impacto muito grande, chegando na população civil, né, de aquela história de pagar pessoas para ficar abanando aquelas bandeirinhas com o número dos candidatos, está jogando um mar de liquidez no interior do Brasil. A gente vê em São Paulo um número da Datagro bem interessante, uma horas de trabalho necessárias para aquisição de 1 quilo de carne bovina. Chegou a quase 4 horas de trabalho, agora está inferior a 3, 2,6 horas de trabalho para aquisição de 1 quilo de carne bovina, né? A média justamente é 2,6. Então a gente está numa situação de dificuldade para o consumidor, agora a carne bovina voltou a ficar em posição de competitividade, de mais acesso para o consumidor também no mercado interno. Então a coisa potencializou, né? E é isso que a gente, isso que mudou de fato, gerou a escalada da arroba. E vamos fazer uma conta aqui grosseira, né? E aí tem a ver com os três grandes ursos. Vamos pegar os três grandes ursos, as três maiores empresas de abate do Brasil, não tem mistério ninguém: JBS, Marfrig e Minerva. Juntos, elas abatem mais ou menos 14 milhões de animais no ano. Se a gente pegar em relação ao que se abateu em 2023, nós estamos falando em 40% do abate nacional. Os outros 60% do abate nacional são esparramados num número muito grande de empresas pequenas e médias e micro, né, eu diria, que são as abelhinhas, e os três grandes ursos são a Marfrig, Minerva e JBS. Ora, Pois bem, o que que está acontecendo? O mercado de carne ficou extremamente enxuto, com um dreno muito forte da exportação, e esse mercado acabou enxuto, viabilizando o preço para cima. E o frigorífico pequeno e médio, ele tem a ponta da carne, da venda da carne, da compra da arroba muito próxima, à distância de uma ligação de 3 minutos. Então ele vê o preço de venda que ele pode subir e imediatamente ele aciona a ponta da originação e ele paga R$ 5 a mais. Ele vai liderando as renovações das máximas de preço, que são as abelhinhas. Então as abelhinhas, nesse momento de mercado firme, começam a ferroar os grandes ursos, puxando o preço para cima. Por quê? É muito mais rápido ela reagir a um atacado que subiu 50 centavos e, opa, posso pagar R$ 5 a mais a arroba. E ela faz isso de maneira imediata. No dia seguinte, quando o frigorífico grande acorda para fazer o call, aí das 6h30 até as 9 da manhã, o frigorífico médio e pequeno já comprou, né, uma arroba R$ 5 acima, e o grande tem que sair patinando porque ele quer continuar batendo cheio. E está certo em querer continuar batendo cheio, mesmo porque a margem está alta e ele quer aproveitar. Então, existe também um certo ego, né, de bater recorde de abate. Então, moçada, as abelhinhas estão fazendo a liderança no momento de mercado em alta. E quando os grandes ursos conseguem ter protagonismo, na minha visão? Justamente no momento oposto, quando o mercado está em baixa. O grande urso joga o inseticida do mercado. O inseticida é a carne sendo despejada R$ 1, R$ 2 a menos do que o frigorífico menor tinha balizado a compra do seu gado, e aí o grande consegue inibir a força do pequeno. Pelo contrário, consegue o grande frigorífico ter o protagonismo, jogar essa arroba para baixo. Mas nesse momento, né, a patada do grande urso não está fazendo efeito no mercado. Quem está liderando o mercado são as milhões de abelhinhas, os 60 que comandam 60% do abate do Brasil, e isso faz preço, isso está fazendo diferença, né? Já tem plantas que não estão abatendo cheio, por exemplo, final de semana, porque não conseguiu colocar boi para dentro. Nesse contexto, como eu disse semana passada, e dá-lhe a abelhinha, né, se a carne permanecer e ela não retroceder, mesmo com uma oferta mais alta em outubro que pode vir, de repente esse boi pode suportar uma oferta maior que deve vir em outubro. Então não tem inseticida para jogar agora, moçada. O mercado de carne está enxuto e o frigorífico grande, ele quer continuar batendo cheio. Então ele não vai despejar, né? Pelo menos por enquanto a gente não viu, e acredito que ele não quer não abater cheio, e ele não quer queimar produto, despejar carne no atacado com um preço mais baixo para inibir o pequeno. E é um jogo de ganha-ganha. Tá bom para o pequeno e médio e micro, tá bom para o grande indústria, tá bom para a pessoa física que está na bolsa, tá bom para o pecuarista que está vendendo. Por enquanto, a demanda está pagando essa conta. Enquanto ela não gritar, esse mercado vai na base do ganha-ganha. A demanda manda. Eu até brinco que o ato de mandar faz parte do contexto da palavra demanda. Então, o céu é o limite para arroba, moçada. Essa é a pergunta? Sim. E esse céu tem nome. O nome dele chama-se carne no atacado, moçada. O que que a gente observa? A gente observa, né, um pecuarista em euforia, um comprador de frigorífico com um cenário de preocupação no horizonte, assim como está o comprador de bezerro, né, de garrote. A reposição está em alta, menos o bezerro. Para mim, o bezerro só vai engatar a mesma alta do boi magro quando o pasto sair, quando chover. Por enquanto está tudo meio sem gração, gente comprando bezerro ainda num ágio muito pequeno, aí menos de 20%, porque não tem aonde pôr bezerro nesse momento pela questão de pasto. Déficit hídrico, a tragédia que está a produção de forragem nesse momento, né, impede o bezerro de esquentar seu preço, como o garrote e o boi magro, principalmente, já esquentaram. Então, o frigorífico está receoso com a oferta do último trimestre, novembro, dezembro e janeiro, né? A gente vê aí uma situação bastante curiosa, né? Bastante Interessante que o mercado vai se autossustentado nesse aquecimento, moçada. Então, os três grandes ursos, e é esse o tema principal do nosso front, eles estão sendo postos para correr pelo enxame de abelhas. O 60-40 está funcionando, né, moçada? Então, o frigorífico segue, o mercado futuro segue sem achar um teto, a coisa vai indo para cima, uma profecia de alta autorrealizável, a coisa acontece, as abelhinhas pegando a dianteira do mercado, os grandes ursos, porque querem continuar batendo cheio, porque precisam de carne para cumprir, com certeza, contratos de exportação, precisam acompanhar, senão ficam sem a mercadoria, por mais que tenham volumes de contrato de fornecimento ativos e entregando bastante volume, eles precisam aí de ter os 20, 30, em alguns casos 40% do seu volume de abates seguida, continuamente preenchidos pelo boi spot, que o frigorífico não vai lotar 100% do seu fornecimento de matéria-prima de boi gordo só com os bois de contrato, porque senão ele é muito bom por um lado, mas por outro é muito, muito ruim, porque ele reduz, né, o rol de seus fornecedores. Então ele não vai fazer isso, ele acaba tendo, por mais bem posicionado que esteja na compra do físico, ele precisa continuar uma parte no spot, porque se for 100% para o boi de contrato, isso representaria uma fraqueza, né, uma dificuldade logo adiante por reduzir muito a sua base de fornecedores. Tá certo? Mercado externo segue firme, tem preocupações com a China, mas eu mesmo disse para uma pessoa que eu converso que, da China lá, que compra carne. Falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. E essa pessoa estava me perguntando, né, mas esse agora não tem vaca, tá, o preço do boi está subindo aí no Brasil, é verdade? Provavelmente, o que me foi relatado é que assim, o frigorífico está fazendo o jogo duro, está querendo repassar para a China ou impedir a alta do boi, ou no mínimo impedir quedas, como de alguns dias para cá já houve no valor de venda da tonelada exportada. E a China reluta em pagar. Então está uma briga muito grande nesse momento, mas eu falei para essa pessoa na China, ele falou: você vai me desculpar, né? Faz o seguinte, pega aí o seu Citation, outro jatinho, seja lá o que for, dá uma rodadinha no mundo, se você quiser economizar dinheiro, já que a coisa não está boa aí na China, e é legal a gente ter um diálogo bacana. Deixa eu te falar uma coisa, dá uma rodadinha aí, se você quiser eu te mando os números da Datagro, uma consultoria top aqui no Brasil, dá uma olhadinha o preço da Argentina, do Uruguai, do México, da Nova Zelândia, da Austrália, né? Onde é que você vai achar carne no preço do Brasil em volume? Então você vai acostumando, viu? Essa brincadeira sua de comprar carne volume barata no Brasil tá acabando. Já ouviu falar em ciclo pecuário aí, moçada da China? Vocês amarram as carças, porque o hipermercado do mundo, falei desse jeitinho, e a gente tem um diálogo muito bacana, a gente fala, eu diria pelo menos 3 vezes por mês lá, e eu falei: tudo bem, mas eu quero saber o seguinte, vocês vão voltar a comer gafanhoto? Porque eu sei que vocês gostaram da carne, moçada, e agora não adianta não, vocês podem diminuir construção civil, mas o pratinho de vocês, o hot pot aí, esse trenheiro cheio de pimenta e molhaiada que vocês comem, não tem jeito, vocês não vão ficar sem mais, e é aqui que vocês vão ter que vir, e vocês vão ter que arbitrar essa diferença, né? $95 para os Estados Unidos para 45 no Brasil. Peraí, chinesa. Não, desse jeito não dá, né? Então acabou a mamata. Pedala, Robinho, para você, né? Pedala, moçada. Não, não vai dar muito certo isso. E é isso. Então, assim, os três grandes ursos estão sendo conduzidos pelo enxame de abelhas nesse momento. O mercado vai indo para cima. E o boi, então, o céu é limite, reforçando sim. E o céu tem nome, o nome dele é a carne. É isso, tanto no mercado interno quanto no externo. Então, assim, para a gente finalizar, tire a euforia do seu dia a dia, pecuarista. Isso não é bacana e cobra o seu preço no devido momento. Momento bacana, momento interessante, mas tire a euforia do seu lado nesse momento. Pense em margem, se proteja. Nós fizemos isso, nós alteramos a nossa proteção essa semana, né, para poder acompanhar o mercado. Então se proteja, pense em margem, O mercado tá muito barulho, tem muito ruído aí. A galera, né? Foguetinho, esse negócio de euforia. Cuidado! O mercado é muito firme e vai continuar firme na minha visão. Mas isso não quer dizer que euforia não seja prejudicial para você, principalmente pecuarista e quem tem boi em confinamento. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Espero que isso tenha esclarecido você. E vamos em frente. O céu é o limite e o céu tem nome. O nome dele é carne. Um abraço, fiquem todos com Deus. Lembrando que esse conteúdo vem no oferecimento de MSD Alflex, ProBife, Otimiza, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito do Hospital de Amor nesse momento. Até a próxima, fiquemos todos com Deus. Até lá!